Deputado Guide, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Sempre um prazer muito grande poder conversar com todos vocês.
O senhor, a semana passada, teve um importante encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e pôde solicitar, né, apoio para alguns projetos bastante interessantes em Santa Catarina, entre eles a BR-285.
Exatamente. Tivemos uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, tratando de demandas importantes aqui para o nosso estado de Santa Catarina, né? E eu posso elencar, dentre as obras que estão acontecendo, e temos previsão orçamentária para inúmeras obras em Santa Catarina, as prioridades elencadas pela bancada, todas elas estarão em andamento nesse ano de 2021. Mas o que a gente procurou dar atenção especial e falar da importância é a BR-285, né, o trecho ali da a Serra da Rocinha, já conhecida, por entender que ali vai criar um grande corredor de desenvolvimento econômico aqui para o nosso sul do estado, que tanto precisa crescer, que tanto precisa se desenvolver, né? E falta muito pouco para essa obra ser concluída, um trecho bastante pequeno, que a gente tem convicção que estará pronto nesse ano de 2021. Mas falei também da importância da finalização do trecho gaúcho, um trecho pequeno também, um trecho de aproximadamente 8 quilômetros, mas que tem algumas obras de arte importantes e caras, né? Mas que são fundamentais também para a criação desse corredor de desenvolvimento econômico, porque vai aproximar a região ali, a produção industrial da Serra Gaúcha, da região de Caxias, que é bastante grande, do porto de Imbituba, e nesse caminho aí, com certeza trará muito desenvolvimento. É claro que a serra também é importante para a qualidade de vida daqueles que moram por ali, também para impulsionar o turismo, né, daquela região, uma região com muitas belezas naturais, mas eu não tenho dúvida que o principal resultado será esse corredor de desenvolvimento econômico, uma vez que a Serra Gaúcha ficará mais perto do porto de Imbituba, que não é utilizado até esse momento, do que o porto de Rio Grande, que é o porto que aquela região utiliza. Então, uma obra muito importante para todos nós. Falei também da necessidade da vacinação, né, o mais rápido possível, e tivemos um retorno do presidente, estava lá o ministro da Saúde também, o Dr. Marcelo Queiroga, que neste mês de abril teremos uma média de 2 milhões de doses por dia, né, previstos aí nos contratos de entrega. Então, muito importante, porque vai dar uma acelerada bastante grande na questão da vacinação, e a gente pediu que Santa Catarina tivesse um olhar mais atento por parte do governo federal, uma vez que a gente tem recebido uma quantidade um pouco inferior que alguns estados, principalmente quando a gente fala aqui em Rio Grande do Sul, em Paraná. Santa Catarina vem recebendo uma quantidade menor, mas a gente esteve lá e o presidente nos garantiu que Santa Catarina terá um olhar aí com mais atenção, recebendo uma quantidade maior de doses, e eu acho que isso é fundamental para que a gente possa sair dessa crise que viemos enfrentando já há cerca de um ano, né? Não só quando falamos da questão da saúde, né, que a vacina é fundamental, mas também é fundamental para que podemos sair dessa grave crise econômica que veio junto com a pandemia, e que quando tivermos aí uma parcela importante da população imunizada, com certeza isso vai trazer um resultado bastante importante na questão econômica também, né? E eu pude aproveitar também o momento para pedir o apoio do presidente para o nosso projeto de refinanciamento dos tributos federais, que eu também entendo ser fundamental na recuperação econômica do nosso país. Projeto que vai parcelar os tributos, né, tanto para as pessoas físicas como para pessoas jurídicas, e o Brasil é um país com uma carga tributária bastante grande, e a gente vê que o governo, e eu falei para ele, fez inúmeras ações no combate à pandemia, tanto na questão da saúde como na questão econômica, né? A gente viu prorrogação de pagamento de impostos, viu também crédito, a facilitação do crédito, o auxílio emergencial. Mas eu entendo que para que muitas empresas e muitas pessoas físicas também possam sair dessa crise, precisam nesse momento um parcelamento dos tributos federais, né, como forma de manter as suas atividades de portas abertas, manter os empregos, né, e com certeza gerar novos empregos. E é importante frisar também que esse projeto não fala em abrir mão dos tributos, ele fala apenas num parcelamento a longo prazo, que vai garantir também o recebimento por parte do governo federal, mas vai dar condições para o empreendedor, para aquele que gera empregos, que gera impostos, manter as suas atividades, dar um fôlego extra, né? Uma vez que muitas empresas não estão conseguindo obter o crédito por algumas dificuldades criadas pela própria pandemia, né? Como a questão para a pessoa conseguir crédito hoje tem que estar com todas as suas negativas e muitos não conseguem isso, mas é uma forma de capitalizar essas empresas o fato de não ter a necessidade de pagar nesse momento os impostos. Então eu entendo como fundamental para que o nosso país possa sair dessa crise. Ele passou para assessoria e ficou de fazer uma análise minuciosa do projeto, mas a gente está muito confiante aí que se o projeto tiver o apoio do presidente da República, com certeza ganha um fôlego extra, e com certeza hoje a gente vem enfrentando dificuldades no Ministério da Economia, mas com certeza superando isso a gente vai ver o projeto aprovado e na prática aí, podendo beneficiar todos os brasileiros.
Falando em economia, hoje é um momento importante para o nosso país. O governo abre para concessões 22 aeroportos em solo brasileiro, além de ferrovias e outras opções aí que tem o capital estrangeiro de investimento em nosso país.
Sem dúvida nenhuma, muito importante, né? Quem frequenta o aeroporto de Florianópolis vê o quanto evoluiu a partir do momento da privatização do aeroporto. Tivemos aí por décadas um aeroporto coordenado pela Infraero, muito pequeno, muito acanhado, com muita dificuldade aí para os seus usuários, né? E já faz mais de ano que o aeroporto novo de Florianópolis foi inaugurado com investimento privado, com muito mais qualidade, né? Com muito mais conforto ao usuário, com muito mais agilidade. E eu entendo que o governo tem que focar o dinheiro, os impostos, em saúde, em educação, em segurança pública, e não está se preocupando em outras áreas que normalmente ele não entende, que a iniciativa privada é muito mais ágil, né? Tem muito mais condições de tocar, e também, é claro, não tem que estar o governo utilizando os seus recursos para fazer uma atividade que não é o seu fim. Entendo que o fim do poder público é dar garantias de saúde, educação e segurança pública para a população. Então a gente torce que esse leilão seja um sucesso, porque a gente tem um exemplo aqui muito pertinho, que é o aeroporto de Florianópolis. Quem frequenta vê a diferença, né, que a gente teve a partir da inauguração desse aeroporto, que é administrado pelo setor privado.
É verdade, Guido. Eu estive lá no aeroporto, muita gente fala que o Hercílio Luz foi restaurado, mas não. Na verdade, o que existe lá é uma estrutura nova, formidável, e que atende a ansiedade do público de uma forma em geral, né?
Com certeza, exatamente. É isso que a gente espera, que possa, por onde estiver circulando pelo país, ter aeroportos daquela qualidade, portos também, sem dúvida nenhuma. É outra questão aí que pode dar economia, inclusive, e tornar o nosso país mais competitivo nas questões de importação, exportação. Então, eu acho que esse é o caminho. O caminho é a gente deixar para o governo apenas as atividades fim, e que ele não esteja se metendo em áreas que ele não entende, que não tem condições de competir com a iniciativa privada.
É verdade. Então, o senhor achou produtiva, salutar e promissora a conversa com o presidente?
Eu acho que foi uma conversa muito boa, né? Tanto na questão das obras, que ele garantiu os recursos necessários nesse ano, por volta de mais de 600 milhões de reais, questão da vacinação, com um crescimento bastante grande nas doses, né? E o que eu acho que é fundamental também para o país, e claro, esse pedido de apoio ao projeto, que eu entendo que é o principal projeto que o Brasil precisa para superar essa crise econômica que veio junto com a pandemia.
Quero agradecer a sua participação aqui no Comando Marconi. Alguma consideração a mais, deputado?
Não, eu que agradeço, Geraldo, a oportunidade de estar conversando com você, com todos os seus ouvintes. Dizer que Uruçanga é uma cidade muito importante para a gente aqui, do ladinho de Criciúma, né? Uma cidade de gente trabalhadora, uma cidade que cresce, e que a gente, por conta disso, também tem um compromisso muito grande, muitos amigos aí na cidade, e um compromisso muito grande. Então, mandar um abraço para o prefeito Gustavo, para o vice-prefeito Nandi, para o nosso vereador, o Nel, em nome dele, a todos os vereadores do município, e dizer que a gente está à disposição. Apenas nesse início de mandato já encaminhamos 2 milhões de reais em emendas para Uruçanga, né? Destas, praticamente 1 milhão já na conta da prefeitura. Os outros recursos aí também já garantidos, né, empenhados, só aguardando o governo ter o financeiro para pagar, mas com certeza o empenho é uma garantia de pagamento, então em breve também estará, né, aí nas contas da prefeitura, obras importantes aí já realizadas, como a pavimentação do Rio Salto, onde foram R$250 mil, recursos importantes na área da saúde, praticamente R$600 mil, em breve vai estar chegando uma retroescavadeira, um caminhão, dois ônibus escolares, também uma ambulância importante aí para o Corpo de Bombeiros, e a gente vai estar sempre à disposição, lutando aí pelas causas do município. Temos recursos também garantidos aí para a reforma da sede da banda municipal, do Uruçanga Futebol Clube, outros recursos, como a Festa da Cultura Italiana também, Capela Mortuária do Rio Maior, Capela Mortuária da Palmeira do Meio, compromissos que assumimos e que em breve os recursos estarão aí na conta da prefeitura para que as obras sejam realizadas. Isso tudo que eu falei são compromissos da primeira metade do mandato. Com certeza agora na segunda metade teremos também mais recursos que irão ajudar ao município de Uruçanga. Temos um compromisso com o hospital e muitos outros recursos aí que sem dúvida nenhuma a gente vai estar sempre à disposição para receber e procurando atender a tudo que tiver dentro do nosso alcance. Então um abraço a todo o povo de Uruçanga, um abraço aos seus ouvintes e a gente segue à disposição de todos vocês.
Nós é que agradecemos. Um forte abraço, deputado federal Ricardo Guidi.
Um abraço, Geraldo. Um abraço a todos vocês. Que a gente tenha uma ótima semana de muito trabalho e de muitas realizações.
Obrigado. Bom dia.
Valeu. Bom dia.